Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Privilégio poder trazer a Palavra de Deus novamente. Eu já vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias no Salmo 13, na verdade. Salmos 13. 13. O tema da nossa mensagem nessa manhã é tensões do coração e o desafio de lidar com emoções, né? Com as nossas emoções. E hoje nós falaremos sobre tristeza. E aqui, essa mensagem, né, ela é uma das mensagens que a gente teve lá em Santana, numa série no final do ano passado, onde a gente falou um pouquinho sobre como lidar com as nossas emoções. Então nós falamos sobre quatro áreas que envolvem as nossas emoções. A gente falou sobre alegria, a gente falou sobre tristeza, nós falamos sobre ira, nós falamos sobre medo. E quem sabe aí numa outra oportunidade a gente volta então com os outros temas, mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema que é a tristeza. Quando a gente olha para as escrituras, a gente tem muitas informações quanto à tristeza. A gente tem salmistas ali trazendo alguns salmos de lamentações, a gente tem lamentações de Jeremias. Nós temos vários profetas, vários homens, várias mulheres de Deus e que tiveram seus momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de tensão. Muitos acreditam até momentos de depressão, né? A gente tem o caso de Elias, quando foi ameaçado por Jezabel, ele se esconde dentro de uma caverna triste, pede a morte para si, mas mesmo assim Deus mostra que ele estava com Elias desde sempre. E quando a gente olha para os nossos dias, quando a gente olha para hoje, a gente vê um aumento de pessoas onde elas têm buscado a questões emocionais, né? A gente tem ouvido muito falar sobre saúde emocional. As pessoas têm procurado mais especialistas, mais psiquiatras, psicólogos, pastores, enfim, em várias áreas, para que elas consigam lidar com as suas emoções, para que elas consigam lidar com as tensões dos seus corações, aquilo que tem passado na mente delas. E uma pesquisa mostra que 75% dos brasileiros estão buscando aí melhor saúde emocional. Eles querem isso. Eles estão buscando essa questão emocional de como lidar com o seu estresse, de como lidar com a sua ansiedade, de como lidar com as suas preocupações. E a gente viu que depois da pandemia, a gente teve um crescimento muito grande de pessoas que entraram nesse estado de tristeza, de depressão, de suicídio. A gente tem uma outra pesquisa que fala que durante a pandemia, 40% dos brasileiros relataram sentimentos frequentes de tristeza ou depressão. Então a gente tem 52% dessas pessoas que relataram então ansiedade, nervosismo frequente nas suas vidas. E aí, quando a gente fala sobre tristeza, não tem como a gente fugir, né, e não falar sobre depressão, por exemplo. Porque a depressão é uma das doenças, né? Um dos casos, as situações mais recorrentes atualmente, onde a gente encontra em crianças, onde a gente encontra em adolescentes, em grande parte, onde a gente encontra também em várias profissões. E é interessante que alguns dados, né, e pesquisas mostram que a taxa de suicídio, por exemplo, ela é muito maior na área da polícia. Os policiais são as pessoas que mais se suicidam atualmente. E isso porque eles têm uma certa facilidade, né, tendo ali uma arma dentro de casa, então isso também pode ser que ajude de alguma forma. A gente tem uma segunda área, que são os médicos. Os médicos é a segunda área que mais se suicida também. E aí fizeram uma pesquisa dentro da área médica, qual era a especialidade em que as pessoas mais se suicidavam, né? Em primeiro lugar estão os oftalmologistas, a gente não sabe por quê, não se entende ainda o porquê, Mas em segundo lugar estão os psiquiatras, que são as pessoas que normalmente ou naturalmente deveriam cuidar das outras, mas eles estão também nessa lista aí de pessoas que cometem suicídio. E, segundo o mapa mundial, aí a cada 40 segundos existe pelo menos uma tentativa de suicídio no mundo. E a cada 3 minutos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E segundo aqui o meu tempo, né, que eu já comecei com essa introdução, nós estamos em 6 minutos. Ou seja, segundo os dados, 2 pessoas cometeram suicídio no mundo. E a gente sabe, a gente precisa, na verdade, entender que essa é uma situação muito difícil, uma situação muito séria dentro das nossas vidas, dentro da igreja. A gente tem também casos de pastores que se suicidam, né? E alguns casos, não sei se aumentaram, mas ficaram mais visíveis para nós as notícias, né, de que pastores cometeram suicídio. E como eu falei, quando a gente olha para a Bíblia, quando nós vamos para as Escrituras, a gente tem também pessoas de Deus, profetas, e que tiveram seus momentos de dificuldade, de tensões nos seus corações. E por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia no Salmos 13, e nós hoje vamos falar sobre Davi. E a gente sabe que Davi, ele foi um homem, assim, que teve as suas dificuldades, que teve também os seus momentos ali mais felizes, vamos dizer assim. No início ele teve o seu pecado, né, o mais conhecido ali com Bate-seba, depois ele pede perdão a Deus. A gente tem isso no Salmo 51, a gente vê ali a tristeza dele, e ele pede para que Deus devolva a alegria na salvação. E aí então a gente tem esses salmos que Davi escreve, tá? E onde ele vai falar um pouquinho também sobre as tensões do seu coração. Então eu peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma no sono da morte. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós faremos mais uma oração nessa manhã. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos que o Senhor fale aos corações de cada um de nós. A gente vê que esse assunto é um assunto profundo, é um assunto onde a gente pode mergulhar e por várias áreas. Mas nós pedimos que nesse momento, para nessa manhã, o Senhor fale conosco através desse salmo, e que a gente possa aprender, que a gente possa entender aquilo que passa nos nossos corações, segundo o que a tua palavra diz, e que nós possamos buscar aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, mesmo diante das situações difíceis que estão diante de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E eu falei um pouquinho para vocês no começo, né? Trouxe aí alguns dados, mas eu queria mostrar para vocês quais as principais causas de tristeza, né? E aqui eu trouxe só algumas áreas, é claro que a gente pode aí ir para várias outras, mas a gente tem aí uma das causas de tristeza, que são as perdas e decepções pessoais. Então a gente pode incluir aqui o luto, a gente pode incluir aqui várias outras áreas, né? Perdas, questões materiais, perdas de familiares, perdas de qualquer outra coisa. A gente tem uns eventos traumáticos, então pessoas que tiveram problemas no seu passado. E eu até ouvi uma história essa semana de uma moça que teve que ela presenciou, na verdade, um assassinato da irmã e o namorado dessa irmã, né? Ela era muito criança ainda, a menina que presenciou, né? Hoje é uma moça já mais velha. E ela presenciou o namorado da irmã matando a irmã, né? E ela conta que durante a sua vida ela foi crescendo e ninguém tratou com ela essa questão, os pais não se preocuparam, e isso trouxe para ela então grandes questões, e hoje passou por depressão, né, por muitos momentos difíceis, e ainda está lutando com esse evento traumático. Então, pessoas que tiveram eventos traumáticos nas suas vidas, hoje elas podem então ter a tristeza como um das suas companheiras, vamos dizer assim, né? Conflitos interpessoais, pessoas que pensam, né, ali no seu coração, sobre si mesmo. A gente tem a questão da autocomiseração, a gente tem a questão de pessoas que duvidam de si mesmo, das suas capacidades, enfim, tudo isso leva a pessoa então à tristeza. A gente tem o isolamento, né, e a solidão, pessoas que se isolam, pessoas que estão sozinhas ou que se sentem sozinhas, e aí então elas estão ali em profunda tristeza. Nós temos também o estresse crônico, pessoas com seus trabalhos estressantes, com as suas correrias do dia a dia, trânsito, enfim, tudo que a gente tem aí com relação ao trabalho, com relação às nossas vidas, família, preocupação com os familiares, com filhos, com os pais, enfim. E a baixa autoestima e preocupações internas. Então aqui são só algumas dessas áreas, a gente pode aqui trazer vários fragmentos, né, diante dessas áreas que a gente colocou, mas com certeza aí são alguns motivos. E olhando para o Salmo que a gente acabou de ler, a gente tem Davi numa situação difícil, em um momento complicado de sua vida. E com certeza, quando a gente lê esse Salmo, a gente vê que Davi, ele está numa profunda tristeza. Ele está numa profunda tristeza, mas Davi, ele não se apegou à sua tristeza, podemos dizer assim. Ele não teve a tristeza, né, como a sua fiel companheira, porque ele tomou atitudes. A gente vai ver isso mais para frente. Mas a gente vê o Salmo começando com uma pergunta de Davi. Com uma não, né? Com, na verdade, quatro perguntas. E tem uma frase-chave, né, que é: até quando? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então Davi, ele começa com perguntas, e não com afirmações, né, teológicas ali bem elaboradas. Mas ele está perguntando para Deus até quando ele sofreria tudo aquilo que ele estava sofrendo. E talvez você hoje esteja aqui nessa manhã, e você entrou aqui nessa igreja, né, com um sorriso de orelha a orelha, mas por dentro você está quebrado, você está destruído, e você está se perguntando: até quando, Senhor, eu vou viver desse jeito? Até quando eu vou viver com esse problema na minha vida, com esse problema na minha família, com esse problema no meu trabalho? Até quando viverei com esse problema? O Senhor não está enxergando as minhas dificuldades? Onde está o Senhor? Cadê Deus diante das nossas lutas, diante das nossas tristezas? E no versículo 2, acho que é um versículo muito interessante, que me chama muito a atenção, que ele fala: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Então Davi, ele tinha uma tristeza no seu coração, e que essa tristeza, ela durou por vários dias. E isso acontecia todos os dias. Imagina você dormindo triste, acordando triste, vivendo o seu dia triste, indo dormir triste novamente. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então Davi, ele tinha problemas na sua vida. E Davi aqui, ele não está fazendo um tratado sistemático, teológico, né? Mas ele está abrindo o seu coração. Ele está colocando diante de Deus as suas lutas, as suas dificuldades. Ele não está, até comentei isso, né, uma vez lá em Santana, ele não tirou a foto do perfil do WhatsApp dele, ele não foi nas redes sociais falar da sua tristeza, ele não postou um vídeo chorando ou fazendo qualquer outra coisa, mas ele colocou a sua tristeza diante de Deus. E quem nunca passou por um momento triste nessa vida? Quem nunca ficou triste em algum momento? Quem nunca se questionou nesse momento de tristeza, caramba, cadê Deus? Eu estou aqui no maior luta, maior sofrimento, uma tristeza. Será que Deus não se importa com tudo isso? Será que Deus quer que eu sofra de fato tudo isso que eu estou sofrendo? Até quando isso vai durar? Não vai ter um fim? Já estou vivendo há tantos dias, há tantos meses, há tantos anos tudo isso, e não tem fim nunca. Mas Davi, dentro desse salmo, né, ele traz três áreas em que a tristeza ela pode nos atingir, né, nos afetar. E aí, a primeira área é a área espiritual. E ele pergunta para Deus: esquecer-te-ás de mim? E Davi, então, ele se sente como se Deus estivesse distante, como se Deus estivesse lá longe, né? Não estivesse preocupado com a sua situação, com a sua angústia. E aqui não é uma falta de fé de Davi, mas é de uma percepção humana, em meio às suas lutas, em meio à sua dor, em meio às suas dificuldades. Então, como eu falei, né? Caramba, onde está Deus diante dessa situação difícil? Eu estou tão triste. E Deus não se importa. Então, a tristeza, ela pode afetar a nossa questão espiritual. A gente achar que Deus está longe de nós. Que Deus não está ouvindo as nossas orações. A tristeza pode afetar o nosso interior, o nosso coração. Então, Davi diz, com tristeza no coração, cada dia. Então, a tristeza, ela é contínua. Ela não é passageira. É uma dor que se acumula no íntimo. E quando a gente fala sobre depressão, né, e aqui eu não vou me aprofundar tanto nessa questão, não é o objetivo nesse momento, mas a gente tem vários, tem pelo menos duas questões de depressão, né? Uma é a biológica, que são as questões aí, fisiológicas, com, por exemplo, eu vi essa semana que uma pessoa que teve um AVC, né, um derrame cerebral, ela tem grandes chances de lá na frente sofrer muito com relação à depressão. Isso pode afetar biológico dela, né, a sua questão física. Mas nós temos também aqueles que se apegaram às suas tristezas, às questões da vida, às suas dificuldades, e pegaram essas coisas e abraçaram, vamos dizer assim, né, se agarraram nelas, e essas coisas então o levaram a esse estado, né, de depressão. E aí, uma outra área em que a tristeza pode nos afetar é a questão exterior, né? Então Davi, ele pergunta, né, até quando se erguerá, né, se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então a tristeza também é agravada pelas circunstâncias externas, pelas circunstâncias da vida. A gente tem pessoas que tiveram problemas dentro da sua família, dentro do seu casamento, pessoas que têm ali o seu trabalho, né, empresários, enfim, pessoas que tiveram problemas nesse sentido, e que infelizmente essas coisas os levaram a esse estado de tristeza, a esse estado de dificuldade com relação a lidar com os seus conflitos, com as tensões dos seus corações. E Deus permite que seus filhos expressem as suas tristezas. E é o que Davi está fazendo aqui nesse salmo. Ele está expressando para Deus, ele está abrindo o coração. E quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 4, versículo 16, um texto que eu gosto bastante, mas é que o escritor de Hebreus, ele pede para que aqueles que desejam socorro coloquem diante do trono de Deus as suas dificuldades, as suas lutas. Acheguemos confiadamente junto ao trono da graça. Acheguemos como? Confiadamente junto ao trono da graça, para que alcancemos, então, socorro em ocasião oportuna. Então, Deus deseja que eu, que você, coloque diante dele as suas lutas, as suas tristezas, as angústias do seu coração. E eu pergunto de novo, nos seus momentos de tristezas, a quem você clama por socorro? A quem você direciona a sua luta, os seus problemas? Davi, ele fez uma escolha. E ele colocou diante de Deus as suas tristezas, a sua angústia. Ele vai diante de Deus e ele abre do seu coração. Em segundo lugar, a gente tem a tristeza transformada em oração. Então, Davi, como eu falei, ele estava triste, angustiado. Ele pergunta, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Mas ele não para por ali. Ele não se apega à sua tristeza. Mas ele transforma essa tristeza que ele estava em oração, em clamor a Deus. Os versículos 3 e 4 nos mostram isso. Ele diz, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. E aqui ocorre uma mudança muito importante na história de Davi, porque ele sai de um lamento passivo e agora ele vai para uma oração ativa. Ele não se apega à sua tristeza, estou triste, né? Já viu aquele desenho, né? Ó vida, ó céus, vida difícil, vida triste. E aqui, eu estou falando isso, não estou querendo minimizar a tristeza de ninguém. Todos nós sabemos as nossas lutas e as nossas tristezas, né? Mas Davi, ele não se apega nisso. Ele não fica mergulhado na sua profunda tristeza, mas ele toma uma atitude. E qual que é a atitude de Davi? Colocar diante de Deus, em oração, as suas tristezas. E ele diz, atenta para mim. Olhe para mim, Senhor. E é interessante que no Salmos 16 ou Salmo 33, eu não vou lembrar exatamente, mas são salmos que eu li aí recentemente, e o salmista diz que os olhos do Senhor estão inclinados, né, repousados sobre nós. Ou seja, Deus está vendo tudo. Deus está vendo que você está triste. Deus está vendo que você está num momento difícil da sua vida. Ele não fecha os olhos, ele não tampa os seus ouvidos para não ouvir as suas orações, mas Deus, ele ouve. E aí Davi, ele ora de três formas, né? Primeiro, de uma forma pessoal. Então ele chama Deus de Senhor, Deus meu. Ele se apropria de Deus como pai. Então ele coloca diante de Deus. Sabe quando um filho tem uma dificuldade, né? Ele vai procurar o pai ou a mãe? É exatamente isso que Davi está fazendo. Ele está colocando diante de Deus. Então, mesmo entristecido, Davi ele não rompe a aliança com Deus. Ele ainda está perto de Deus, embora o seu coração esteja triste. Eu já vi várias vezes, né, pessoas que se encontraram tristes, mas que falaram, poxa, não quero mais saber de Deus. É difícil. Deus não está nem aí para mim. Deus não se importa comigo. E essa semana também eu ouvi uma história de uma mulher que estava revoltada com Deus. Isso porque o seu filho estava num prédio, né, que era novo, assim, numa varanda nova, e o filho estava lá brincando e a varanda cedeu. E o filho veio a falecer. E aí então, essa mulher hoje se encontra revoltada com Deus. Ela não quer saber de Deus. Porque para ela, Deus não se importou com a vida dela. Porque para ela, Deus não cuidou do filho dela. Então, pessoas que, infelizmente, diante das suas tristezas, elas se revoltam contra Deus. Mas Davi, ele não faz isso. Davi, ele tem Deus como alguém pessoal, como alguém que é o seu amigo, que é o seu aconchego, que é aquele que vai o abraçar, que vai trazer a ele tranquilidade. E além disso, Davi, ele ora de forma específica para Deus. E ele diz, ilumina-me os olhos. Quem nunca deixou com que a tristeza nos deixasse cego? Sabe quando a gente está triste, num momento angustiante, a gente fica cego. A gente que faz coisas que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer. A gente fala coisas que a gente nem imaginava que a gente poderia falar. E a gente se encontra perdido. A gente se encontra sem saber muito o que falar, sem saber muito o que fazer. E Davi, ele não pede explicações para Deus, revelações. Deus me revela por que que tudo isso está acontecendo comigo. Não, ele não faz isso. Mas ele pede para Deus: Deus, ilumina os meus olhos. Ilumina meus olhos. Para que eu não durma no sono da morte. Então muitas vezes nós precisamos de clareza de Deus. Para que mesmo diante das nossas tristezas e situações da vida, a gente saiba para onde olhar. E é interessante que qual que é não o maior exemplo, mas um dos grandes exemplos de uma pessoa que sofreu na Bíblia? Jó. Exatamente. Jó perdeu filhos, perdeu seus bens, quase morreu, né? Teve a sua saúde prejudicada ali. Mas mesmo assim, a Bíblia traz Jó como um homem que perseverou mesmo diante das suas situações difíceis. Teve lá um momento em que ele questionou Deus, né? E aí Deus vem fazendo perguntas para ele ali, o desafiando, né? Mas mostrando quem Deus era, a sua grandeza. Mas Jó teve os seus momentos difíceis. Mas é interessante, a gente não sabe com clareza, né, quem escreveu o livro de Jó, mas é interessante, porque talvez Jó tenha morrido sem saber o porquê de tudo que aconteceu na vida dele. Porque o livro começa com Satanás andando lá e Deus começa a questioná-lo. E aí, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E aí Satanás começa a questionar: ah, mas ele é assim porque ele tem bens, ah, mas ele é assim porque ele tem família, ah, mas ele é assim porque ele tem saúde. E aí Deus permite que Satanás tire tudo dele, menos a vida. E aí tudo aquilo acontece na vida de Jó. Mas Jó não está sabendo dessa conversa que está rolando entre Deus e Satanás. A gente não sabe se ele, no final de sua vida, se ele ficou sabendo. Mas no final do seu livro ele fala, né? Antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora, de fato, né, eu conheço, os meus olhos te veem. Então Jó, ele foi um homem que sofreu, mas ele também foi um homem que reconheceu a grandeza de Deus, mesmo diante da sua tristeza, mesmo diante das suas angústias. Então Davi, ele ora de uma forma pessoal, ele ora de uma forma específica, e ele ora de uma forma também que é consciente do perigo espiritual, né? Que ele fala: para que eu não durma no sono da morte. Então Davi, ele entende que a tristeza, se não tratada diante de Deus, ela pode nos levar a grandes problemas. Primeiro, desânimo profundo. Se não colocarmos diante de Deus as nossas lutas, nós cairemos num desânimo profundo. Nós cairemos numa frieza espiritual. Bom, se Deus não faz sentido para mim, se eu não colocar diante de Deus as minhas angústias e as minhas tristezas, eu estou longe de Deus, então, naturalmente, estaremos frios espiritualmente. E, em terceiro lugar, uma derrota interior. A gente acaba, então, mergulhando na profundeza das nossas tristezas, das nossas angústias. E Deus, ele deseja que eu e você levemos a Ele as nossas orações. Ele não quer que a gente se isole, que a gente se afaste das pessoas, que a gente se afaste da igreja, que a gente se afaste dos nossos amigos, da nossa família, que a gente caia na murmuração. Não. Deus, ele quer que a gente se achegue até Ele, coloque diante dEle as nossas lutas e que nós tenhamos também pessoas que poderão nos ajudar nesses momentos difíceis. Porque muitas vezes nós somos o quê? Orgulhosos. Não, eu vou passar por isso sozinho. Eu sou bom espiritualmente. Eu leio minha Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu faço jejum, eu prego para todo mundo. Então eu tenho capacidade de sozinho lidar com as minhas lutas, com as minhas emoções. Mas Deus, ele nos coloca diante de uma família, né? Diante tanto de sangue, tanto espiritual, com pessoas que irão nos ajudar nesses momentos difíceis. E é interessante que a oração aqui, ela não remove imediatamente a tristeza. Mas ela impede que a tristeza nos destrua por dentro. Seria ótimo, não seria? Se a gente orasse por um problema que a gente tem, e ao terminar a oração, o problema foi embora. Nossa, perfeito. Nem teríamos problemas mais, na verdade, né? Mas não é assim que funciona. Porque até as tristezas, até os momentos difíceis das nossas vidas, eles servem para que eu e você nos pareçamos mais com Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas? Ah, as coisas boas, as coisas maravilhosas, as coisas lindas da vida. Nossa, olha, você viu o eclipse, você viu o arco-íris essa semana, como estava lindo. Nossa, essas coisas vão fazer com que a gente se pareça mais com Jesus. Não, não é só isso. Isso também. Mas todas as coisas são todas, as boas, as más, as tristezas, as angústias, os problemas, os conflitos, as doenças, tudo serve para que eu e você nos pareçamos mais com Jesus. Qual a sua reação diante das suas tristezas? Como você age diante dos seus problemas? Em terceiro lugar, a tristeza que se lembra do caráter de Deus. Davi, mesmo diante das suas lutas e tristezas, ele lembra de quem Deus é. Ele sabe quem Deus é. Ele conhece a Deus. E o versículo 5 diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Onde que se regozija o coração de Davi? Onde que se alegra o coração de Davi? É nas circunstâncias? Não, porque as coisas estão difíceis para ele aqui, né? Não está fácil. Ele acabou de perguntar: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? A alegria de Davi está na salvação. Na salvação que vem de Deus. Então Davi, ele faz uma escolha consciente. Ele não nega a sua dor. Em momento nenhum a gente vê aqui Davi falando que está tudo bem, que está tudo legal. Mas ele lembra de quem Deus é. E a palavra graça aqui, ela é traduzida também como misericórdia, né? Uma palavra no hebraico que significa, quer dizer, né, o hesed de Deus, né? Quer dizer misericórdia, quer dizer graça, quer dizer amor leal de Deus, o amor constante de Deus, o amor imutável de Deus, mesmo quando eu e você somos infiéis a Deus. Então Davi, ele coloca diante de Deus, né? Ele confia, na verdade, em Deus, mesmo diante das suas situações difíceis. No tocante a mim, com relação a mim, confio na tua graça. Quando a tristeza confunde nossas emoções, Deus nos chama a afirmar a fé nele, em verdades. E quem que é a verdade? É Deus. Então quando a gente estiver triste, quando a gente estiver angustiado, a gente precisa lembrar de quem Deus é. Mas como é que eu vou saber quem Deus é? Como é que eu vou conhecer a Deus de fato? Quando eu busco conhecê-lo. Porque se eu não conheço a Deus, quando chegar esses momentos tristes e difíceis da minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em desespero, eu vou entrar em parafuso, eu vou querer fazer coisas absurdas, porque eu não conheço a Deus. Mas, quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos quem Deus é, mesmo diante de tudo isso, eu vou lembrar: Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus ele olha para mim, Deus ele cuida de mim. Não podemos deixar os nossos sentimentos tomar conta do nosso coração. E aqui eu não estou falando para você negar os seus sentimentos, negar as suas tristezas, não é isso. Não é sobre isso. Pelo contrário, você precisa reconhecer que você está triste, você precisa colocar diante de Deus a sua tristeza. Abra o seu coração a Deus. Em meio às suas tristezas, você consegue refletir e lembrar do caráter de Deus? Ou você só olha para as circunstâncias e fala: está difícil, não aguento mais. Até quando vou viver desse jeito? Você consegue lembrar de Deus nesses momentos difíceis da sua vida? E o mesmo Deus que sempre cuidou do seu povo, dos seus servos, dos seus profetas, das mulheres que o seguiram, que o serviam, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que cuidou de Jó é o Deus de hoje. O mesmo Deus que cuidou de José quando ele foi jogado num cárcere. Antes, né, foi jogado numa cisterna. Teve momentos horríveis na sua vida. O mesmo Deus de José é o Deus de hoje. O mesmo Deus de Moisés, enquanto ele teve as suas lutas, as suas dificuldades ali com o povo, é o Deus de hoje. Deus não muda. Deus não é igual a mim, igual a você, que constantemente está mudando o humor, está mudando, né, de personalidade, enfim. Deus, ele não muda. Ele é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e o será para sempre. Um Deus bom, um Deus benigno, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus que nos traz paz, um Deus que nos traz alegria, um Deus misericordioso, um Deus eterno. Esse é o nosso Deus. Você o conhece? Você sabe quem é esse Deus? Deus não mudou, ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas alegrias, nas tribulações. Esse é o nosso Deus. Então Deus não está longe, Deus não está afastado, Deus não está com os ouvidos tampados, Deus não está com os olhos... Mas Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Você crê nisso? Você crê que Deus, ele é um Deus presente nas suas tribulações, nas suas angústias? Em quarto lugar, a tristeza que leva à confiança. O versículo 5 continua, e Davi diz: regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pô, Davi é maluco. Até agora, ele estava clamando a Deus, falando que até quando, até quando, até quando, até quando? Tô triste todos os dias. A minha tristeza me consome. E agora, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Não estou entendendo mais nada. Mas algo muito importante precisa ser dito aqui nesse momento. A situação externa não mudou o coração de Davi. O que mudou o coração de Davi foi a sua atitude diante das suas dificuldades. Então Davi decide tomar três atitudes. Em primeiro lugar, confiar. Em segundo lugar, se alegrar em Deus. Em terceiro lugar, cantar louvores a Deus. E ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você consegue cantar ao Senhor nos seus momentos de tristeza? Você consegue louvar a Deus nos seus momentos de tristeza? Talvez você chegou aqui nessa manhã e começaram as músicas, os louvores, você não conseguiu cantar, porque você está triste, porque você está angustiado no seu coração. Você não consegue expressar a grandeza de Deus, a plenitude de Cristo, de Deus. Quantas vezes você e eu cantamos quando estamos tristes com alguma situação? Naturalmente, né? A gente quer se esconder, ficar quietinho, não vou falar com ninguém, vou entrar mudo, sair calado, vou entrar no meu quarto, vou ficar lá quietinho, não quero conversa com ninguém, não quero saber de nada. Mas embora triste, Davi ele canta dizendo que Deus tem feito muito bem a ele. E o nosso louvor a Deus, o nosso canto a Deus, ele não nasce de circunstâncias, mas da convicção de que mesmo diante da situação difícil das nossas vidas, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo o mesmo. Mesmo quando tudo parece contribuir para o nosso mal. Deus não promete a ausência de tristeza nas nossas vidas. Mas ele promete que ele não, mas ele promete que estará conosco todos os dias. Jesus Cristo, lá em João 16, 33, o que diz lá na palavra de Deus? Que até eu esqueci agora, estava na minha cabeça. Estava na ponta da língua. No mundo passais... Obrigado. No mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não está falando... Talvez, ó, vai ter um momento difícil aí na sua vida, tá? Quando você tiver ali os seus 22 anos, 25, seus 40, seus 50, seus 80, vai ter uma fase difícil, tá bom? Talvez, tá? Não é certo, não. Não. Jesus diz, ó, no mundo, passais por aflições. Ou seja, não vai ter ausência de tristeza, não vai ter ausência de problemas nas nossas vidas. Mas Jesus nos pede, né, nos ordena a colocar diante dele as nossas lutas. A saber que o próprio Jesus passou por esses momentos difíceis. O louvor não ignora a dor dos nossos sofrimentos, mas ele proclama que Deus é muito maior do que ela. Independente da sua dor, independente da sua luta, da sua tristeza, Deus é muito maior do que ela. E para fechar, a gente vai para o nosso maior exemplo de alguém que sofreu, de alguém que teve os seus momentos de tristeza, de angústia, mas que soube e que conseguiu superar esses momentos. A gente vai para o exemplo de Jesus. E esse Salmo 13, ele aponta para Cristo. Ele mostra Jesus. Jesus também experimentou tristeza profunda nas suas vidas. E olha comigo aí. Aí tá, não coloquei a referência, mas é Lucas, tá? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 diz, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, né, para os seus discípulos ali, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. Olha só que interessante isso. Jesus, ele clama de joelhos, ele ora a Deus, ele pede para que Deus tire dele este problema, este cálice que está prestes a cair sobre ele, mas ele diz, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então apareceu um anjo que o confortava. Então Jesus também precisou de conforto. Jesus precisou de alguém que, de alguma forma, ali o acolhesse no seu momento de tristeza. Versículo 44, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você consegue imaginar o sofrimento de Jesus? A atenção que ele está passando nesse momento? Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Está todo mundo triste. Está todo mundo angustiado aqui nesse momento. Jesus está prestes a morrer. A ira de Deus está prestes a cair sobre Jesus e por isso que ele está angustiado, que ele está tenso. E o versículo 43 diz, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Está triste? Levanta e ora. Dobre os seus joelhos diante do Senhor, em oração, em clamor. Aqui nesse momento, no Getsêmani, Jesus ele teve ali muito triste. O texto diz que ele estava profundamente triste. Profundamente triste. Na cruz, enquanto ele estava ali sendo crucificado, ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mas ali ele carregou nossa tristeza. Ele carregou a nossa dor. Ele carregou o nosso pecado. E a ressurreição era a garantia de que a tristeza não é o fim para o povo de Deus. A tristeza não é o fim. A tristeza ela é um momento em que eu e você passaremos uma hora. Se você não passou ainda um momento triste, você vai passar. Ah, mas eu já passei. Se prepara, vai passar de novo. Vai passar de novo. E aí qual que vai ser a sua atitude? Diante da sua tristeza, diante da sua angústia. Você vai fazer dela o seu apego ou você vai dobrar os seus joelhos? Você vai orar a Deus, abrir o seu coração, assim como Davi fez, e pedir socorro a Deus. Confiar em Deus mesmo diante da sua tristeza, mesmo da sua angústia. É fácil fazer isso? Não é fácil, mas é o que eu e você precisamos fazer. Porque se nós não fizermos isso, se não colocarmos diante de Deus as nossas angústias, a gente vai viver com tristeza para sempre. E uma citação que eu esqueci de pôr aqui a referência, mas se eu não me engano é do C.S. Lewis. Eu posso ver depois, mas ele fala sobre o sofrimento como polimento, né? Ele diz: o sofrimento pode ser interpretado como um processo de refinamento, né? O polimento, que diminui o ego humano, mas aumenta o valor espiritual da pessoa perante Deus. Ou seja, quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, o ego humano, ele é jogado lá embaixo. Nós entendemos ali que nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Nós somos falidos espiritualmente. Mas é nesses momentos que a gente lembra de que existe alguém muito maior do que nós. Que existe alguém muito maior do que os nossos sentimentos. Muito mais do que a nossa tristeza. Muito mais que a nossa alegria. E esse alguém é Deus. É Cristo. E Ele está com os olhos inclinados. Com os ouvidos atentos ao que você está passando. E ao que você vai orar. E ao que você vai clamar a Ele. E a última pergunta é: o que você faz diante dos seus momentos de tristeza? O que você vai fazer quando você se encontrar triste lá na sua casa, no seu trabalho, quando você estiver lá no seu quarto, quando você estiver lá no seu escritório, quando você estiver no metrô, indo em direção ao trabalho ou voltando para casa, no ônibus? O que você vai pensar diante das suas angústias? E a Naimit, né, iniciou um momento de música hoje, lembrando de Filipenses 4, versículo 4, onde o apóstolo Paulo dá uma ordem: alegrai-vos de vez em quando, às vezes, segunda a sexta ali, aí quando chegar no do sábado e domingo, você alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E é para a gente se alegrar no Senhor. Não só nas circunstâncias, na sua conta bancária, no seu emprego, em alguém, no seu marido, na sua esposa. Não. Você precisa se alegrar no Senhor. Porque Ele é o motivo da nossa alegria, mesmo diante das nossas lutas. Eu queria finalizar só trazendo algumas lembranças do que a gente falou hoje, né, para a gente poder refletir. Em primeiro lugar, leve sua tristeza a Deus, não para longe dEle. Vai para Deus, ora, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, mesmo diante das suas angústias. Às vezes vai ser difícil, não quero orar, não estou com vontade. Mesmo assim, vai sem vontade. Ora. O apóstolo Paulo diz, né, em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo intercede por nós, né, mesmo quando nós não conseguimos ali expressar de fato o que está no nosso coração. Transforme o lamento em oração perseverante. Ora a Deus, não se apegue no seu lamento, na sua tristeza, não deixe isso tomar conta, não deixe seus sentimentos tomar conta de você. Lembre-se do caráter de Deus, do caráter fiel de Deus, quando os sentimentos falharem. Vai chegar um momento que você vai estar triste, aí você... Será que Deus está olhando para mim mesmo? Será que Deus está olhando para você? Lembre-se do caráter dEle, lembre-se de que Deus disse que estará com a gente todos os dias. Até a consumação do século, até o final de tudo, Deus está com a gente. E por último, escolha confiar e louvar, mesmo antes da resposta de Deus, ou mesmo quando você nem vai ter resposta de Deus, diante daquela tristeza que profunda que você tem passado. Tá bom? Então que Deus nos ajude a passarmos pelas nossas angústias e lutas do coração, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o Deus, que é Criador, eterno, que é bom e que é justo, que se importa com os nossos sentimentos e que se importa com as nossas vidas todos os dias. Bom, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, obrigado pela tua palavra, que é rica, que é verdadeira. Obrigado porque o Senhor olha para nós, Deus, nos nossos momentos de tristeza, nos nossos momentos de angústias. Então rogamos a Ti, Pai, olhe para cada um de nós. Todos nós aqui nesse salão, Pai, tivemos já momentos difíceis nas nossas vidas. Muitos ainda estão passando por esses momentos difíceis. Que o Senhor seja o consolo, Pai, de cada um de nós nessa manhã. Que possamos lembrar de Ti, Pai, amanhã, quando tivermos a nossa rotina diária. Que não possamos esquecer de que o Senhor se importa com os nossos sentimentos. E que nós possamos dobrar os nossos joelhos em oração. E nós possamos dobrar os nossos joelhos, Pai, em clamor a Ti, em louvor a Ti, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Porque a Tua palavra diz, Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Então que nós possamos passar por esses momentos difíceis, crendo em Ti, adorando ao Senhor, mesmo quando tudo parece que está destruído, para o nosso coração, na nossa vida diária, em tudo, em todas as áreas que a gente tenha passado e vivido. Então nos ajude, Senhor, a clamarmos a Ti todos os dias, em que a nossa alegria não esteja nas circunstâncias, que a nossa alegria não esteja naquilo que nós vemos aqui neste mundo, mas que a nossa alegria esteja no Senhor, na Tua salvação, naquilo que o Senhor fez por nós, enviando o Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz, e aquele que ressuscitou ao terceiro dia, Pai. E não há nada maior do que Ele, nem tristeza, nem angústia, nem dor, nada pode nos separar do Teu amor, Pai. Então que a gente se apegue nisso e descanse no Senhor, porque Jesus já disse, Pai, que suportaria todo o nosso fardo se assim o colocarmos diante dEle, Deus. Então nos ajude a estarmos aí descansados no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.